dia. Irmãos, eu só quero completar algo com relação às missões. Eu não sei se você sabe, mas as ofertas que nós damos, elas nos representam. Eu vou te dizer o seguinte: quantos aqui reconhecem que tudo que você tem foi dado por Deus? Quantos reconhecem? Quando você entende que aquilo foi dado por Deus, e na Bíblia ensina que dízimo e oferta não tem a ver com lei, dízimo e oferta tem a ver com o meu e o seu coração. O princípio do dízimo e da oferta tem a ver com o meu e o seu coração. Abraão quis dar, ninguém pediu para Abraão dar. Ninguém pediu para Caim e Abel darem oferta, mas eles assim mesmo deram. Quantos estão me entendendo? E Deus se agradou da oferta das primícias, no caso, né, de Abel. Mas por que tudo tem a ver com o nosso coração? Então, quando você entende que aquilo vem de Deus, na verdade é o seguinte: Deus, Ele está olhando o que para mim e para você? O meu e o seu coração. A minha é a sua motivação. E a oferta, ela nos representa. É mais ou menos o seguinte: você imagina o seu pai, que te dá tudo, que banca você na sua casa e tudo mais, e aí ele te deu um picolé. E aí, naquele momento que ele pede um pedaço para você, você fala assim: não vou dar. Quero para mim. Que cara que ia ficar o seu pai se você não desse um pedaço para ele? Ele ia ficar feliz? Não, porque você não está sendo igual a ele, quando estou me acompanhando. Porque ele deseja que você tenha o mesmo coração dele, de dar. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Então, o princípio de dar tem a ver com a minha nobreza. E dia 9, nós vamos estar fazendo o quê? Uma oferta mundial. Todas as videiras no mundo inteiro vão ofertar para nós bancarmos ministérios, lugares onde você nunca vai chegar, você nunca vai visitar. Onde tem irmãos agora que estão sendo mortos agora, talvez, por causa da palavra de Deus. E nós temos a oportunidade, o privilégio de investir na vida deles. Mas qual é a minha surpresa de vez em quando? É, às vezes, você pegar pessoas que nem ofertam nada, são irmãos daqui, não ofertam nada, ou às vezes dão R$5 de oferta para uma oferta para o ano inteiro para lá. Nada contra os R$5. Mas R$5 às vezes é uma passagem e que você poderia dar muito mais. Irmãos, estão me entendendo ou não? Lembre-se, a oferta te representa. Todo domingo você tem a oportunidade de trazer suas ofertas, seus dízimos. Lembre-se, a oferta me representa. A oferta demonstra a minha nobreza. O quanto que eu entendi que eu sou filho de Deus, o quanto que eu entendi que eu sou nobre. Eu estou falando isso tudo depois que você já ofertou, para não trazerem nada, mas por uma oferta que nós vamos dar no dia 9 de junho. Amém? Então esteja orando, esteja pedindo: Senhor, eu quero dar uma oferta, Senhor, me coloca o valor no meu coração para ofertar algo que realmente tem a ver, é algo que eu vou dar, né? Você pode ir guardando dinheiro até lá, mas eu quero te pedir, irmão, que você faça uma oferta que realmente fala assim: não, poxa, eu estou dando algo que vai fazer a diferença para aqueles irmãos. Sabe por quê? Se você está recebendo o evangelho hoje, é porque alguém veio lá da Europa para pregar aqui no Brasil. Se você está recebendo o evangelho hoje, se eu estou pregando o evangelho hoje para você, é porque teve alguém que veio da Europa. No caso foi a Europa, se não me engano foi a Europa, e veio para cá e pregou. E começou uma obra, mas alguém mandou dinheiro para eles. Amém? Amém. Aleluia? Amém. Posso ouvir um glória a Deus?
Glória
a Deus. Amém? Amém? Irmãos, vocês que nos visitam, eu sou pastor dessa igreja maravilhosa. Meu nome é Marcelo, e hoje você vê que nós temos uma concorrência fantástica, né? Aqui, mas eu quero fazer uma bagunça dessa para a gente atrair pessoas. Um domingo a gente vai fazer um negócio desse aqui do lado. Vamos deixar lugar para estacionar carro, mas a gente vai fazer uma bagunça santa, amém? Aí eu vou contar com os irmãos, né, com ajuda financeira, ajuda também de tempo, mas para nós conquistarmos vidas, que é isso que Deus deseja. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Meu nome é Marcelo, desculpa se eu não me apresentei, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Vocês são maravilhosos, aleluia, amém. É um dos nomes de Jesus, maravilhoso, fala maravilhoso, amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, te dar graças, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, um Deus de amor, e um Deus que derrama do teu amor sobre as nossas vidas, derrama da tua graça sobre nós, e por isso, Senhor, nós queremos te agradecer por conta da sua palavra, mas nós queremos te pedir que o Senhor nos dê revelação, revelação da sua palavra, para que nós possamos entendê-la, Senhor, nós procuramos, Deus, e praticá-la depois, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abra, repita comigo uma oração, falou, nessa noite, eu abro meu coração para receber a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que separa a minha alma do meu espírito. E eu depois que sair daqui, vou praticá-la em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, eu estava meditando em algo, eu li um texto, e eu já li várias vezes o texto, isso que é maravilhoso na palavra de Deus, você lê várias vezes o texto, e esse texto daqui a pouco te traz algo, e eu estava lendo o texto, e eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com batalha, tem tudo a ver com, mas tem tudo a ver com os nossos inimigos, e eu falei, puxa vida, é isso aqui, né? Mas eu quero te dizer que você precisa abrir o seu coração para receber isso. E a palavra são os passos de uma vitória. Você sabe que você está numa guerra. Por que tem muitos crentes que às vezes até desistem da vida cristã, ficam pulando de igreja em igreja, achando que o problema é a igreja? E na verdade, não é. É porque ele não entendeu aonde ele está. Ele não entendeu o que, que acontece na vida dele. E eu quero te explicar hoje. Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, o Espírito Santo veio fazer morada dentro de você. E agora você é inimigo do inferno. Antes você era amigo. Fala, eu era amigo. Mas agora você é inimigo. E a palavra do Senhor, de Deus, diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então todo dia o diabo, os seus inimigos, eles querem acabar com você, querem acabar com a sua vida cristã, querem acabar com a sua família, querem destruir, não querem construir, querem destruir. Sabe quando é que você quer saber se algo é de Deus ou do inferno? É o seguinte: está querendo construir? É de Deus. Está querendo destruir? É do inferno. Está querendo separar? É do inferno. Quantos estão me acompanhando? Veja bem, se tem uma amizade sua que não é boa, até o Espírito Santo quer te separar dela. Quantos estão me entendendo? Mas vocês entenderam, por exemplo, tem um marido e uma esposa e eles estão pensando em se separar. O que, que é isso? Isso é a ação do demônio na vida deles. É a ação do inferno. Você está querendo desistir de tudo. O que, que é isso? É o Espírito Santo falando desistir de tudo? Não. É o inferno querendo trazer opressão na sua vida, querendo te deixar com depressão. Depressão é de Deus ou é do inferno? Do inferno. Então quando você está sentindo depressão, está pensando em se matar, ou está pensando que a vida não vale a pena, quem está falando no seu ouvido? O diabo. E aí você, nas nossas vidas, nós temos três inimigos, fala assim, três inimigos. O diabo, a carne e o mundo. O mundo não são as pessoas, o mundo é o sistema mundano. É como as pessoas vivem, é como o mundo é moldado. E se você for ver bem, o mundo é moldado para adorar o dinheiro, não para adorar Deus. Para adorar o homem, para o homem se preocupar com ele só, não para viver em função de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então, e a gente dá até o nome disso, é humanismo. Humanismo é quando tudo é voltado para o homem. Então, infelizmente, tem igrejas que elas não estão preocupadas se as pessoas estão adorando a Deus. Não, até a pregação é voltada para quê? Para o homem. Só pensa no homem. Não, querido, é óbvio. Eu sempre costumo dizer isso: igreja é hospital, não é tribunal. Não é lugar de você ser condenado. Não é lugar de chegarem e te condenarem, baterem em você, ficarem te julgando. Por quê? Igreja não é tribunal, igreja é hospital. E no hospital vem pessoas de todo tipo. Chegam pessoas de todo tipo na igreja. E é o quê? O hospital. E no hospital nós tratamos as pessoas, nós abraçamos, nós levamos ela para o leito, nós damos alimento para ela, nós damos remédio para ela. Isso é igreja. Fala, isso é igreja. Vão vir as pessoas vão vir como crianças, não têm maturidade, aí nós vamos o quê? Ensinar maturidade para elas. Olha, não é para você, quando você fazer cocô, você pegar aqui e passar na cabeça, não, é para pegar, vocês entenderam? É para pegar papel higiênico, tudo. Isso o que, que é? Maturidade, você vai ensinando, então igreja é isso, amém? E o papel da igreja é o quê? É ensinar as pessoas o quê? Que como lidar com isso, como ganhar, como vencer. Não é para eu te dizer o que você fazer, é para você, junto com o Espírito Santo, fluir, seguindo a palavra de Deus, manifestar o quê? O poder de Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então agora que o Espírito Santo habita dentro de você, você agora é inimigo do inferno. Mas a sua situação já estava ruim. E aí Jesus Cristo te libertou, te tirou do império das trevas e trouxe para o reino da maravilhosa luz. Agora você está num outro plano. Só que é o seguinte, o desejo de Deus agora é que você não viva mais como você vivia antes. Você vivia antes como? No natural, fala natural. Os seus inimigos querem que você viva olhando no natural, vivendo por vista. Deus deseja que você viva pela fé, no modo sobrenatural. Então tem um modo, sabe o seletorzinho? Lembra o seletorzinho que tinha lá, a AM/FM, no rádio? Aqui agora na sua vida é o seguinte, tem um seletor agora, natural e sobrenatural. O diabo, a carne e o mundo querem que você viva no modo natural, porque no modo natural você vai ter medo. No modo natural você vai ficar com depressão. No modo natural você não vai ter fé. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter fé. Fé em quem? Em Deus. Mas no modo natural você não consegue ter fé. Por quê? Você está olhando só por vista. Você é aquela Ferrari que está andando na lama. Ferrari nasceu para andar na lama? Não, Ferrari nasceu para andar naquele tapete lindo, aquela coisa maravilhosa. Ferrari não precisa nem ter rádio, porque você ouve a sinfonia do motor. Quantos estão me entendendo? É coisa de homem, homem sabe o que eu estou falando. Aí você vê, você fala, nossa, os pistões trabalhando, nossa, olha o pneu, olha a curva, nossa, que delícia. Não, isso, tudo bem, pula essa parte. Mas é para você viver num outro modo. Mas o diabo, carne e o mundo, que são os seus inimigos, querem que você viva aqui. Porque aqui ele vence. No modo sobrenatural, você vence. Porque você está andando como Jesus anda. Então, o sonho do diabo, da carne e do mundo, é que você viva, sendo crente, aqui. Porque você vai viver mal. Você vai viver de uma forma ruim. Não vai viver como um vencedor. Mas aqui no modo sobrenatural, você vai viver vencendo. Não estou dizendo que você não vai passar por situações difíceis. Jesus disse que nesse mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus não falou que você ia ter mar de rosas, céu de brigadeiro. Ele não falou, não tem lugar nenhum na Bíblia. Mas tem gente que fala isso, ó, vem para Jesus que seus... Não, seus problemas, você vai ter problema ainda. Mas você vai enxergá-los e vai vencê-los e resolvê-los de outra forma. Quantos estão me acompanhando? Não é que nem o seu Creyson. Quem lembra do seu Creyson aqui? Seus problemas se acabaram-se? Não é. Não é. Você vai ter problemas. A questão é como você os enxerga. Essa é a questão e é sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. 1 Samuel 17, versículo 20. Se você está sem Bíblia, junte-se com alguém que tem. É muito importante você ler. Pastor, por que que você não passa a Bíblia aqui, pastor? É porque eu quero que você abra a sua. Não tem Bíblia mais... Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. E lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai. Isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira. Presta atenção. Eliabe, seu irmão mais velho, sangue do seu sangue, ouvindo ele falando, ou seja, levantando o exército, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele. Repita comigo: desviou-se dele. Continuo. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi, presta atenção. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Davi era bonitão. Disse o filisteu a Davi, essa é a minha parte: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou. Repita comigo, este se apressou. E deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. E aí, como vocês sabem, depois, o que, que Davi fez? Pegou a espada do filisteu e cortou a cabeça do gigante. Pegou a cabeça, levantou e mostrou para todo mundo. E aí começou a peleja. Irmãos, esse daqui é um dos textos, assim, para mim, com relação a batalhas na Bíblia, que é um dos textos mais maravilhosos e sempre tem alguma coisa. E toda vez que eu leio, me inspira. E me inspirou hoje para eu pregar para vocês. Todos os dias nós temos batalhas. Batalhas, nós temos uma guerra contra o inferno. Fala, guerra contra o inferno. Então, em toda guerra, existem batalhas. As batalhas fazem parte da guerra. É uma guerra só, mas são várias batalhas. Então, você pode ter uma batalha com relação à sua vida de prosperidade, com relação à sua vida profissional, à sua vida financeira. Você pode, talvez, ter uma batalha com relação ao seu casamento. Você pode ter uma batalha com relação à sua família, aos seus filhos. Você pode ter uma batalha com relação a com quem você vai casar. Você pode ter várias batalhas. Você pode ter uma batalha porque o seu gênio, você tem um problema, você é irado e você precisa mudar isso. Fala assim, são batalhas. Então todos nós temos batalhas. A grande questão é como nós resolvemos essas batalhas. E esse texto aqui ensina como nós resolvemos as batalhas. Então, lembra que eu falei que nós temos três inimigos? Então, eu queria te trazer, não que Eliabe seja carne nem nada, o nome dele significa outra coisa, mas eu estou trazendo aqui que Eliabe significa carne. Por quê? Porque ele é irmão de Davi. Mesmo sangue, família, quantos estão me acompanhando? E a carne, o papel da carne é te deixar, e presta atenção, não se esqueça que os inimigos, o papel dos inimigos é te deixar parado, é você não avançar, é você não crescer. Lembra que os exércitos estavam lá há 40 dias? E o duelista ia de manhã e ia à tarde. O Golias, ele ia de manhã, afrontava o exército, voltava. Depois ele ia à tarde e falava, tem homem aí ou não tem? Nossa! Só que Jessé mandou Davi para lá. Ó, leva os queijinhos aqui para o comandante, leva pão para os seus irmãos. Até dizem que Jessé era mineiro, porque levava, brincadeirinha, só para quebrar o gelo. E aí levou queijinho para o comandante para tratar bem os filhos. Jessé era um cara sábio. E aí levou pão para os irmãos. E aí na hora que Davi ouviu um alvoroço, era quem? O gigante chegando para falar mais uma vez. E aí Davi deixou lá as coisas que ele tinha trazido, obedecendo o pai, e foi até lá. Chegando lá, ele ouviu o filisteu afrontando os exércitos. Lembre-se que antes Davi já tinha sido o quê? Ungido rei. Fala, ungido rei. E Eliabe estava junto com Davi quando ele tinha sido ungido rei. Ele viu, Eliabe, irmão mais velho, viu o seu irmão sendo ungido por Samuel. Uns textos antes. Um tempo antes. Não, a Bíblia não fala quanto tempo. Mas estava lá. Então Eliabe, irmão mais velho, que seria a pessoa que Samuel iria deitar o azeite, mas Deus falou, não é esse, era o quem? O mais novo, Davi, porque esse tinha o coração, segundo o coração de Deus. Eliabe viu Samuel ungindo Davi, e derramando o óleo sobre ele, o azeite sobre ele, virou o chifre, declarando que ele era o próximo rei de Israel. Então Eliabe viu isso, olha só. Aí Davi vai lá e se indigna com o Golias, afrontando, porque esse é o papel do rei, fala, é o papel do rei. O papel do rei é de se indignar com as obras do inferno. Lembre-se, eu e você somos reis e sacerdotes. E aí o papel do rei, ele se indignou. Só que aí quem que apareceu? Eliabe, foi o primeiro, que foi lá e falou para ele, olha, você é um presunçoso. Pode ver que tudo tem a ver com a carne, presunção, se metido. Você devia estar lá. Outra coisa que a carne sempre faz com você, para você não ter sonho, para você ficar acomodado. Então, se você está acomodado, a carne está ganhando. Quantos estão me acompanhando? A carne está vencendo. Se você não está sonhando, a carne está vencendo. Você está paradinho. E aí, o que aconteceu nessa hora? Davi fez o quê? Ficou lá batendo boca? Não, fala não. O que ele fez? Saiu fora. Saiu fora. Então, o que acontece? A Bíblia, a palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito. Ou seja, a nossa carne que está aqui, ela milita, ela luta contra o espírito que também está aqui dentro. Para que você não ande no sobrenatural, para que você ande na carne. Sabe quando o crente fala assim, eu estou na carne? Significa que ele está querendo matar alguém, pode ver. Está querendo puxar o cabelo de alguém, dar um tiro, está na carne. Mas é para nós andarmos no Espírito. E aí o que acontece aqui? Eu e você, nós precisamos entender que para eu vencer a carne, eu preciso andar no Espírito. Eu preciso sobrepujar a carne. E a Bíblia diz o quê? Para eu mortificar a minha carne. Como é que eu faço isso, pastor, no dia a dia? Começa a jejuar, meu irmão. Começa a orar. Jesus falou assim, quando orardes, quando jejuardes. Não é se você vai orar e jejuar. É quando você vai fazer isso. Quando você... Ou seja, Jesus espera de nós. Lembra que eu dei uma mensagem aqui? Foi semana passada, né? Que espera de nós. Ele espera que você jejue. Ele espera que você ore. Por quê? Se você não orar e jejuar, você não vai quebrar, você não vai vencer, porque você precisa mortificar a sua carne. Como igreja, toda quinta-feira, os líderes aqui e eu estamos orando e jejuando por você. Eu quero te convidar a você participar junto. Por quê? A hora que você jejua, você está falando para a carne. Carne, quem manda aqui, quem é? Sou eu. Se você não consegue mortificar a sua carne, que é sua, como é que você vai vencer? Quantos estão me acompanhando? Aqui é só um exemplo. Então eu e você precisamos jejuar e orar. Você, líder de célula, precisa chegar e falar com o povo, falar, povo, precisamos jejuar. Por quê? Você e nós, todos nós da liderança, queremos ver vocês vencendo. Só que se você não orar e jejuar, não vai ter vitória. Quantos estão me acompanhando? É uma certeza. Crente que não jejua e não ora, não vai conquistar. Não vai avançar. Por quê? Precisa motivar. Por exemplo, você tem um problema seu. Você precisa avançar em alguma coisa. Você precisa que o Espírito Santo se sobressaia sobre a carne. Como é que você faz isso? Ora e jejua. Leia a palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Você precisa elevar o seu espírito. É mais ou menos o seguinte. Desculpe o exemplo. Mas já deram esse exemplo, já é homens de Deus. Tem dois cachorros. Um é o espírito e outro é a carne, com todo respeito. Aquele que você der mais comida, é aquele que vai ser mais forte. Se você der comida para o Espírito Santo, ou seja, se você alimentar, ele vai crescer, vai fortificar e vai... Quantos estão me acompanhando? Você pode... A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, é contra as potestades, ou seja, é uma luta espiritual. Mas a nossa carne não quer que nós oremos. A nossa carne não quer que nós jejuemos. A nossa carne não quer que nós ofertemos. A nossa carne não quer que nós possamos dar tempo para as pessoas, investir tempo nas pessoas, ensinar as pessoas. Então é simples você ver, é a carne está vencendo, é simples, você está parado. Você não pensa em nada com relação ao que é de Deus, só pensa no que é em relação a você, você está andando na carne. Mas a Bíblia diz para você andar no Espírito, não na carne. Quantos estão me acompanhando? Não dá para eu ler todo o texto, senão a gente vai muito tempo, mas está tudo aqui, está na palavra, depois eu posso mandar a palavra para vocês. Mas lá em Gálatas 5, versículo 16, diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Pois bem, Eliabe representa isso. Davi simplesmente virou as costas e foi embora. Eu não vou ser parado pela carne, eu vou avançar. Amém? Nós também temos que avançar. Segundo ponto que parou Davi, quem foi? Saul, fala, Saul. Saul, quando encontrou Davi, olhou para ele, meninote, novinho, bonitinho, olhou para ele e falou, meu, não vai, o cara tem 3 metros, é campeão, luta desde pequeno, e você aqui, com carinha aí de pastorzinho de ovelha, pastorzinho de ovelha. Aí, o que que Saul ofereceu para Davi? A sua armadura, fala, a sua armadura. Por que que representa o mundo? Presta bem atenção. Eu e você passamos por problemas, por situações. O mundo sempre vai apresentar para você a forma do mundo de resolver problemas. Lembre-se, o mundo não são as pessoas, é a forma de pensar do mundo, é a forma de resolver do mundo. Deus nos chama para nós resolvermos os problemas segundo a palavra de Deus. Mas o mundo quer que você resolva os seus problemas como? Da forma que o mundo acha melhor resolver. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então, por exemplo, hoje em dia, no mundo é um absurdo você disciplinar o seu filho. Só que a Bíblia diz para você o quê? Disciplinar, não espancar. Sim ou não? Sim. Se for necessário, até usar vara. Eu dou graças a Deus cada chinelada havaiana, tamanco que eu tomei. E a minha mãe, finada, dona Laura, se ela morasse na Austrália, não ia sobrar um canguru. Porque ela tinha uma mira que você não tem ideia. Ela ia fluir lá o bumerangue. Não ia sobrar um. Eu tomava tamancada, meu, o que tivesse na mão ia. Não é a forma que a Bíblia diz, sim ou não? Não é a forma. Só que deixa eu te falar, funcionou. Porque ela me disciplinava. E se ela não me disciplinasse, se o meu pai não me disciplinasse, hoje talvez não estaria aqui. Estaria preso, morto, alguma coisa. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o mundo sempre vai oferecer para você a mentalidade dele para você. O estilo de vida dele. Então, por exemplo, o mundo, quando oferece para quem você vai casar, seja você homem ou mulher, como é que é o estilo do mundo de resolver esse problema? É o mais santo ou é o mais bonito? É o homem correto ou quem tem dinheiro? Como é que o mundo oferece para você a resolução desse problema? Aonde você vai encontrar o homem de Deus, a mulher de Deus? É orando e jejuando, buscando ao Senhor, perguntando para ele qual é o homem de Deus? Não, isso aí é como a Bíblia fala para você fazer, homem ou mulher, jovem, você que vai uma profissão também. Como é que o mundo quer que você encontre uma profissão? Ah, vê qual é que está mais dando mais dinheiro, assim ou não? É dessa forma. Ou seja, a forma de resolver o problema é completamente diferente. É por isso que você não pode se associar com quem não é crente. E crente mesmo. Que siga a palavra de Deus. Porque senão você vai ter um sócio que quando tiver um problema, chegar um fiscal, você não vai dar dinheiro, mas o seu sócio vai dar. Você não quer mentir, mas o seu sócio vai mentir. Por quê? O mundo sempre vai apresentar o quê? Corrupção. Quantos estão me acompanhando? Então, o mundo, ele sempre vai oferecer a forma de resolver por vista, não pela fé. Isaac estava lá em Gerar, passando a maior dificuldade, todo mundo lá indo para o Egito. Isaac já estava, só que Isaac foi orar. Isaac foi orar, todo mundo ia para o Egito, porque no Egito não precisa chover, estava seco. Aí Isaac foi orar, e Deus falou o que para ele? Isaac era um homem de oração, irmãos. Aí Isaac foi lá, orou. Deus falou assim para ele: fica aqui, planta aqui, que eu vou te abençoar. Não falou quanto que ia dar, só falou para ele: eu vou te abençoar, mas fica aqui. Isaac podia ter ido depois que Deus tinha falado, sim ou não? Sim, mas ele resolveu obedecer, resolveu ficar assim como o pai dele fazia. O que aconteceu com Isaac? Naquele ano, ele colheu 100 vezes mais. É colheita de um ano, é como se ele tivesse plantado 100 anos, mas deu tudo em um ano. Deixa eu te falar, você tem o seu salário anual aí, faz as contas agora. Quanto que dá o seu salário anual? Só pensa. Multiplica por 100. Tá bom ou não? Você receber agora. Tá bom ou não? Foi isso que aconteceu com Isaac, é para você ter uma ideia. Percebe? Então Deus tem a forma dele de resolver as coisas e o mundo tem a forma dele de resolver as coisas. Você precisa escolher. Davi não escolheu a forma que Saul tinha para ele. Ele falou assim: não, eu vou fazer do meu jeito, aquilo que Deus me deu, conforme ele me deu. Muitas pessoas às vezes vão montar um negócio, em vez dela montar um negócio com aquilo que Deus deu para ela, não. Ela fala assim: não, eu preciso ter um imóvel. Aí ela começa a entrar em dívida, fazer um monte de coisa e depois ela quebra. Verdade ou não? Em vez dela começar pequenininha, mesmo na casa dela ou num escritório mais simples, não. Ela já quer montar num local maravilhoso, mas ela não tem condições de manter. Ou comprar um carro maravilhoso só para mostrar para os outros que ela tem. Porque o mundo pensa assim. Infelizmente. As pessoas compram carro, compram casas, compram roupas, não pensando em se vestir, mas se mostrar para os outros. Sim ou não, irmãos? É isso. Eu, quando andava no mundo, eu gostava de comprar roupa de marca para todo mundo ver que eu tinha condições e que eu usava aquela marca. Hoje não. Se eu usar a marca, eu falo assim: quanto que essa marca vai me pagar? Não é o correto? Eu sou patrocinado. Mas eu sou patrocinado por Jesus Cristo, então eu coloco a marca dele e aí sim, aí eu posso usar. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, seguindo aqui, como a gente vence o mundo? É dessa forma. É você buscando o quê? A vontade do Senhor. Colocando o Senhor em primeiro lugar. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com esse século, ou seja, com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu tenho que ter a mentalidade de Cristo. E aí eu venço. Amém? Aleluia. E o terceiro? Qual é o terceiro inimigo que nós temos? Fala assim: terceiro inimigo. É o Golias, que representa quem aqui? O diabo. E na hora que Davi chegou lá, o que aconteceu? O diabo veio e fez o quê? Golias, no caso, que representa o diabo. Começou a infamar, começou a falar para ele o quê? Você é um moleque, está vindo com pau e pedra, olha aqui, eu sou mais forte que você, não vai dar nada para você. É aquilo que acontece todo santo dia comigo e com você. O diabo lança setas que você não vai alcançar. O diabo lança vozes que você fica ouvindo e falando que você não vai conseguir, não vai conquistar, não vai dar certo. Todo dia. A questão é: Davi ficou ouvindo e ficou quieto? Pode ver que com Eliabe ele ouviu e saiu fora. Deixou quieto. Mas com Golias, o que ele fez? Ele refutou. Ele retrucou. E ele declarou: diabo, cala sua boca, porque hoje mesmo você está caído hoje. Hoje eu vou te destruir. Vem quente que eu estou fervendo. Foi ou não foi que ele falou? Desse jeito. E é essa postura que Deus está esperando de você para você fazer. Eu costumo brincar que o... não sei se você sabe, né? Um dia o diabo foi lá com Deus, falar com Deus. E foi reclamar. Reclamar de nós. Porque tudo a gente estava colocando culpa no diabo. E ele chegou chorando lá. Você pode ver que tem irmão que ele põe culpa no diabo em tudo. Ele não tem nenhuma. Mas o diabo, coitado. O diabo estava lá chorando: Deus, eu não aguento mais esse povo. Ele só põe culpa em mim. Eles tinham que estar orando e jejuando, ofertando, fazendo, ajudando essas pessoas, mas está lá, é tudo culpa minha. Ele tem a parcela dele, mas ele falou, está demais já. Percebe? Não tem só o diabo, ele aproveita a carne e o mundo. Mas aí, o que que acontece? Davi chegou lá, falou assim, peraí, isso aqui não vai ficar assim não. E detalhe, a palavra de Deus diz que assim que Davi percebeu, ele já foi para cima. Ele não ficou lá parado esperando o diabo atacar, ele foi para cima. Isso significa o quê? Que você tem que pegar a palavra de Deus todo dia e começar a declarar. Não espera o diabo falar no seu ouvido. Você vai lá e começa a declarar: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Aí tem irmão que fica lá,
tem que ler mesmo, tem que jejuar, mas tem que ofertar.
Coitado. Aí depois põe a culpa de tudo no diabo. O diabo é culpado? É, mas é tudo dele? Não, tem a minha parte e a sua. Se você for uma pessoa passiva, você não vai vencer nada, não vai conquistar nada, você vai ficar tomando bordoada do capeta, o capeta rindo na sua cara e não vai acontecer nada. Quantos estão me acompanhando? Então Davi chegou e falou assim, não, ele se prontificou, já pegou, foi para cima, foi lá e pumba. E não só isso, a hora que o Golias caiu, ele pegou a espada do Golias, foi lá e cortou a cabeça, falou, vamos encerrar esse assunto, vamos resolver o problema. Eu estava falando para o meu filho, uma frase que eu ouvi, achei maravilhosa. Crianças reclamam, adultos resolvem. Achei fantástico. Adulto, quem é adulto, maduro, ele não vai ficar reclamando. Ele simplesmente fala, qual que é o problema? Vamos resolver aqui. Ah, o problema está esse daqui? Vamos parar de reclamar, ok? Qual que é o problema? O que que eu tenho que fazer para resolver? O que que você tem que fazer para resolver? E vamos resolver esse assunto. Mas vamos resolver. Davi podia ter dado a pedrada... Mas a Bíblia não diz que matou na pedrada, sim ou não? Mas Davi foi lá e falou assim, filho, eu não tenho dúvida aqui, vou cortar a cabeça, porque na hora que você corta a cabeça, já era. Como é que você mata a cobra? Cabeça. Vai cortar só o rabinho dela para você ver o que acontece. Não funciona. Então, deixa eu chamar a equipe de louvor. Eu quero te falar que eu e você... Todo dia, nós somos atacados, nós somos afrontados pelo inferno, todo dia. A questão é qual a minha postura com relação a isso. A minha postura é de ficar sentado assistindo e batendo palma para Satanás dançar na minha frente, ou eu vou me levantar e falar assim, esse problema aqui vai ser resolvido. Ou ele me mata ou eu mato ele, mas eu não vou ficar parado aqui não, eu vou resolver isso daqui. Eu não vou ficar assistindo, não. Você pode dançar um pouquinho, mas já vou te passar uma rasteira, Satanás. Quando você ouvir algo, né, uma ideia para resolver que nem o mundo, quando você vê que você está paradinho lá, está no conforto, está lá e fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho que estar fazendo isso, ajudando no reino. Jesus disse, buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas me serão acrescentadas. Eu tenho que ser proativo. Eu tenho que olhar a situação e falar, peraí, isso aqui está ruim, vamos resolver. Eu tenho que resolver isso aqui com meu filho, com a minha filha. Eu tenho que resolver isso aqui com meu marido, com a minha esposa. Vamos resolver. Essa minha área aqui, peraí, não, isso aqui não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu não aceito isso aqui na minha família. Eu vou orar, vou jejuar, vou declarar. Vou começar amanhã declarando, cala a sua boca, capeta. Hoje você vai ser espancado hoje. Eu lembro de uma história do Bill Johnson que ele contou. Diz que ele, o amigo dele, na verdade, eu não sei o nome do amigo dele. Diz que o amigo dele chegou e ia começar a louvar. Ele chegou, puxou uma cadeira assim. Falou, Satanás, senta aqui e você vai me ver louvando e adorando agora. Ou seja, ele não estava com medo do capeta. Ele foi para cima. É essa atitude. Porque quem está dentro de mim é maior do que no mundo está. Eu não tenho que ter medo de nada. Eu simplesmente tenho que seguir a palavra de Deus. Eu tenho que declarar a palavra de Deus. Eu tenho que proclamar a vitória. Davi estava lá e proclamou a vitória. Proclamando a vitória, declarando o que ia acontecer. E aconteceu. E depois, quem é que foi exaltado? Davi. Davi, a partir daquele dia, ele nunca mais voltou para onde ele estava. Sabe por quê? Porque Deus o exaltou. Ele era rei. Eu e você, a palavra do Senhor diz que somos reis. E sabe o que é mais interessante? Pode começar a tocar baixinho. Sabe o que é mais interessante? A palavra de Deus, o significado de Davi, significa amado. Fala assim, amado. Quando Deus apareceu para Jesus duas vezes, o Senhor, as duas vezes ele chega e fala assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Estamos em Cristo hoje? Amém. Se eu estou em Cristo, eu sou amado. Você precisa saber que você é amado, que Deus é com você. Quem sabe que Deus é com você nunca está sozinho, não está com medo. Ai, será que vai dar? Lembra, sem fé é impossível. Davi não, chegou e falou assim, hoje mesmo o Senhor vai me dar a tua cabeça hoje, capeta do inferno. Hoje está caído por terra isso. E hoje mesmo vocês vão se levantar aqui agora e vão declarar agora. Sobre cada um dos seus Golias hoje, vocês vão declarar agora. Pode se levantar, pode se levantar. Hoje o apelo vai ser você abrir a sua boca. Se quiser sair do seu lugar, fica à vontade. Mas hoje você vai declarar a vitória sobre cada um dos seus Golias. Você vai chamar a existência a vitória e vai falar assim, isso aqui acabou hoje. Isso aqui eu determino agora. E você vai abrir a sua boca. Toda vez que você ouvir algo que não está na palavra de Deus, você vai falar assim, está proibido agora, em nome de Jesus. É um diagnóstico de uma doença? Sim. A doença está aqui? Sim. Mas ela não vai continuar. Enquanto eu estiver vivo, eu vou orar contra ela. Vou declarar contra ela. Ah, essa situação está ruim? Está. Mas eu não vou ficar sentado assistindo. Eu vou tomar uma posição que nem Davi tomou. Sou eu, porque eu sou rei. Eu sou nobre. Eu não fico assistindo e fico lá. Não, eu tomo uma atitude. Atitude de rei. Fala assim, eu sou o rei. Eu sou rainha. E eu declaro agora a vitória. Porque do Senhor é a guerra. E Ele é comigo. E eu sou com Ele. Em nome de Jesus. Toda ação do inferno contra a minha vida, minha família, é caída por terra agora. Em nome de Jesus. Amém? Então onde você está agora, abra a sua boca e começa a declarar sobre cada situação financeira, relacionamento, e você vai abrir a sua boca e vai declarar. Vai declarar o poder de Deus, a vida de Deus, a unção do Senhor. Declare.